Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na live de hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre lagartos e serpentes do ecossistema da Caatinga, né? Um ecossistema muito importante aqui no nosso Nordeste brasileiro, tá? Então, antes de começar a live, eu queria passar alguns comunicados aí, lembrando que nós estamos ao vivo, tá? Então, eu peço toda desculpa a qualquer acontecimento aqui, se cair internet ou algo do tipo, mas participem da live, podem fazer comentários durante a live, né? Dependendo do comentário, o tempo que a gente tem, a gente passa o comentário, a gente tenta responder para vocês todos esses comentários. Então a gente agradece muito a participação de todos aqui, tá? Eu quero agradecer demais a participação de todos. Vamos participar cada vez mais aí do nosso canal, das nossas lives. Bom, só para informar também, tá? Entre amanhã à noite e sábado de manhã, todo o nosso áudio aqui da nossa entrevista, né? Entrevista não, vamos ser, né? Vamos falar um bate-papo, nada de entrevista, porque senão a entrevista fica muito formal, né? Então é um bate-papo sobre ciência, sobre tirar dúvidas sobre ciência. Vamos conversar, vamos expandir essa ideia de ciência aí, né, que a gente tem aqui no Brasil e os excelentes pesquisadores que nós temos no Brasil. Isso é muito importante falar. Essa é a ideia dessas lives, essa é a ideia do nosso canal, mostrar o excelente trabalho que nossos pesquisadores têm aqui no nosso país. Nós temos que dar valor aos pesquisadores aqui no nosso país. Então, no sábado ou sexta à noite, tá? Para quem está vendo a live agora, o áudio vai estar em formato de podcast lá no Spotify. Então, lá no Spotify é só colocar lá BioResumo Podcast, vocês vão encontrar o nosso áudio dessa live e das outras lives também que vocês queiram estar escutando. Bom, e para falar sobre serpentes, para falar sobre lagartos da Caatinga, né, nós temos um convidado especial hoje aqui que é o professor Daniel. Eu vou chamar o professor Daniel aqui, então só um minutinho, ele já vai aparecer aqui na tela. E lembrando, qualquer dúvida pode perguntar. O professor Daniel falou que está aí pronto para tirar essas dúvidas aí. Na verdade, pessoal, de novo, como eu falei, é um bate-papo, tá, pessoal? Vamos de formato de bate-papo. Eu vou colocar o Daniel. Daniel, você está ao vivo já, você já está aparecendo aí no canal, seu áudio já está liberado também. Sinta-se à
Boa noite.
vontade. Boa noite. Sinta-se à vontade, pode se apresentar aí para todos.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Mariano. Quero começar agradecendo aqui o convite de estar participando do canal BioResumo. É um prazer falar de biologia e, em especial, dos bichos, né, que eu tenho trabalhado mais ao longo da minha carreira, que são as cobras e os lagartos, popularmente falando.
Vamos lá, Daniel. Vou começar aqui com algumas perguntinhas do nosso roteiro, tá? Então, lembrando, eu estava conversando aqui com o Daniel antes de entrar ao vivo. Às vezes, pessoal, vocês estão me vendo aí, eu estou olhando para a tela, estou olhando para baixo aqui. É que na verdade eu tenho que ficar tomando conta aqui de todo o controle aqui, tá? Mas estamos atentos aqui. Daniel, de novo, é um prazer estar recebendo você aqui. Eu agradeço demais assim a sua disponibilidade, tá? Isso eu gosto de falar bastante para todos que participam aqui, porque eu sei que às vezes o horário, 9 horas da noite, já é um horário que muitos já estariam descansando. Eu sei que amanhã a gente está acordando cedo para trabalhar. Então, de coração mesmo, muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu queria que você começasse a se apresentar. Quem é o Daniel? Quem é o pesquisador? Como você foi procurar a graduação, a sua pós-graduação? Queria que você se apresentasse dessa forma, por favor.
Primeiro eu queria agradecer assim publicamente, né, o Mariano e parabenizar pela iniciativa. Acho que a gente precisa de mais divulgação e valorização, né, da biologia. Então, para todos os públicos, deve ter crianças, jovens, adultos aqui assistindo. Então, a gente precisa divulgar mais, sobretudo nesse momento que a gente vive de tantas ameaças, né, à biologia e à profissão biólogo, né? Eu sou Daniel Passos. Eu costumo dizer que eu sou um naturalista por prazer, mas um cientista por necessidade, assim, né? É uma forma de atuar, de ganhar dinheiro, né? De ter um emprego fazendo o que gosta. Eu sou natural de Fortaleza, cearense. Fiz graduação em Ciências Biológicas na Federal do Ceará. E sempre gostei de lagartos e serpentes e busquei assim, a referência, né, um pesquisador que era referência na área, que ensinava no Rio de Janeiro, né, o professor Fred Rocha. E aí fui fazer mestrado e doutorado no Rio de Janeiro. Então fiz mestrado com ecologia espacial de lagartos, uso do espaço, mas sempre trabalhando na Caatinga. Então eu estudava lá, fazia as disciplinas, né, minha formação foi no Rio de Janeiro, mas eu trabalhando com objetos de estudo, né, sistemas na Caatinga. E o doutorado eu estudei um comportamento que certamente todos os espectadores já viram, que é o balanceio de cabeça, né, das lagartixas. Né? A gente tem vários mecanismos envolvendo isso, né, mas isso, sobretudo, é um comportamento com comunicação visual. Né? Então, cada balançado de cabeça é uma palavra, uma frase em que os organismos se comunicam, né, dentro da mesma espécie, entre espécies. Então, no meu doutorado, eu estudei a evolução desse comportamento em um grupo de lagartos da Caatinga também. E logo depois do doutorado, aí eu passei num concurso para professor de zoologia na Federal Rural do Semiárido, que é onde estou hoje, né, onde eu sou professor, onde eu dou aula de zoologia e ecologia na Federal, na UFERSA, né, Federal Rural do Semiárido.
Legal. Pô, você estudou, né, o movimento, a ação de alguns lagartos pelo movimento da cabeça. Deve ser difícil, hein? Deve ser...
Geralmente esse tipo de trabalho a gente costuma ver em leões, né? Tem documentários do pessoal imerso nos grupos sociais dos leões ou de macacos, golfinhos, né? Esses animais mais carismáticos, né? Eu fiquei imerso durante o doutorado um mês em cima dos afloramentos rochosos, conhecendo cada lagarto pelo nome, né, assim, sabendo quem é macho, quem é fêmea, quem é jovem, e, né, monitorando essas comunicações entre eles. Né? Então, eu tentei entender a sintaxe, a gramática por trás desses comportamentos.
É difícil, porque, assim, né, quando... No ensino médio, quando o aluno fala assim, pô, tem como ver a data de um animal, a data de uma planta, de uma árvore? São perguntas que são difíceis de responder. Uhum. E a gente tenta, né, ensinar para o aluno lá do ensino médio que, às vezes, a gente consegue entender o comportamento de uma única espécie. A gente tenta relacionar a espécie humana, né? Ó, vamos entender o comportamento só da espécie humana. Agora, quando a gente fala de lagarto, a gente está falando de várias espécies. Está falando de cobra, várias espécies, né? Eu não sei nem se o termo certo, cobra ou serpente, se tem alguma diferença.
Isso é bem polêmico, assim, né? Mas, assim, inclusive foi publicado um artigo recentemente, né, dos nomes populares, e a gente está falando de nome popular, né? Dos répteis brasileiros. E aí foi visto que o povo brasileiro não usa o termo serpente vinculado às espécies de serpentes, né? Serpentes é um grupo biológico, né, natural, mas a gente usa o termo cobra, né? Então, pode usar cobra, não tem nenhum problema usar cobra, a origem disso tem várias hipóteses para a origem desse nome, mas pode usar cobra sem medo, né, de tá...
Eu pergunto isso porque, assim, ó, por exemplo, né, eu sou aqui do litoral, né, e aqui tem muito pescador que vai uma espécie, em vez de falar tubarão, eles falam cação. É o mesmo, da biologia, a gente entende que é o mesmo bicho, né? O tubarão e o cação, mas por isso que eu perguntei, às vezes o nome popular influencia muito dentro de uma área, né, restrita, né? Que nem, por exemplo, quando na graduação, no meu TCC, eu trabalhei com uma espécie de golfinho, pô, ela tem um monte de nome popular em vários estados fora do Brasil, então também... Mas cobra e serpente era uma dúvida que eu fiquei, pô, será que tem algo? Porque americano fala muito serpente, né?
E aqui... O pessoal costuma dizer que serpente é o nome mais técnico, né? E cobra, tem inclusive umas hipóteses de que os portugueses, do mesmo jeito que chegaram aqui, viram nossos povos e chamaram de índios, porque iriam para as Índias, que viram nossos bichos e chamaram de cobras, porque... Existia um gênero cobra mesmo das serpentes asiáticas, né? Existia um gênero cobra, né? E aí, bem, mas isso sim é uma hipótese vislumbrada e de forma nenhuma corroborada, assim, comprovada. O fato é que a gente usa esse termo e tem vários outros termos para as nossas serpentes, né? Mas os dois estão ok de usar.
Tão bem. Antes de continuar aqui o nosso roteiro, eu queria dar boa noite a todos que estão aqui participando do chat. Tem o Henrique Nogueira te mandou um abração. Daniel, ele está participando. A Daniela está aqui, a Daniela Lacerda. O Ramon, a Rayane, o Alex, a Gil. A Gil é uma... Ela é uma... Vamos dizer aqui assim que toda quinta-feira, quando tem live, ela está assistindo nossas lives aqui. E ela já fez uma pergunta, mas eu vou deixar a pergunta dela porque está no nosso roteiro um pouquinho mais para frente. Eu vou começar com a pergunta, né? A pergunta inicial ali do nosso bate-papo. Você falou que está na nossa região de Caatinga, está estudando a parte desses animais na Caatinga, mas o que seria o ecossistema de Caatinga, só para a gente ter uma noção? Porque assim, no Brasil nós temos... Ainda bem, nós temos uma diversidade muito grande de ecossistema, né? Manguezal, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga. Mas o que é a Caatinga e como que mais ou menos ela é a Caatinga para nós aí? Podia explicar, Daniel?
A primeira coisa que eu faço é tentar convidar os espectadores que nunca conheceram a Caatinga a vir para cá, conhecer nossas... Né, nossas unidades de conservação, nossa fauna, estudar um pouquinho mais sobre isso. Tem muito preconceito, né, e preconcepções, né, sobre o que é aqui. Né? Tem muita, a imagem que a gente geralmente pensa quando imagina Caatinga é um ambiente extremamente árido, seco, aquele sol rachado, os bichos morrendo de fome. Né? E bem, na realidade, a Caatinga, né, se você chamar de ecossistema, ou domínio, ou bioma, né? O fato é que a Caatinga é um conjunto de florestas secas, sazonalmente secas, né? Onde a sazonalidade pluviométrica, né? De chuvas é muito marcada. E embora a gente chame como unidade só, né? De Caatinga, a gente tem várias ecorregiões, vários ambientes diferentes dentro do que nós entendemos, né? E conhecemos como Caatinga. Então, a gente tem fauna própria, flora com grande, né, grandes registros de endemismo, né, em diversos grupos. Então, essas peculiaridades, né, todas tornam essa região semiárida, né, que também se confunde muito, pessoal falando só climaticamente, né, o domínio do semiárido está inserido dentro da Caatinga, quase se confundindo com ele, mas o domínio Caatinga também chega no litoral e tem ambientes de altitude, com vegetação de florestas úmidas também. Então, uma matriz bem complexa, heterogênea, né, de formações, mas, de modo geral, é um domínio aberto, né, de uma paisagem aberta, em que temos florestas sazonalmente secas, né? É a maior floresta sazonalmente seca da América do Sul. E o bioma em clima semiárido, né, mais rico em biodiversidade do planeta. Então, essa é mais ou menos a Caatinga em poucas palavras.
Eu acho que também a gente acaba conhecendo pouco a Caatinga no próprio país onde a gente vive, por falta até de divulgação em redes abertas. Porque se a gente parar para pensar, eu acho que o que mais mostrou a Caatinga, né, foi no filme do Auto da Compadecida. Eu acho que não teve nenhuma outra coisa, não é verdade? Que eu acho que em rede nacional, assim, que mais mostrou a Caatinga, tem documentário, lógico, tem documentário, às vezes, de National Geographic, Discovery, algo do tipo, mas em rede nacional não tem. E foi o que você falou. Quando a gente fala em Caatinga, a gente só lembra da parte ali que com pouca chuva, cactos, característica de cacto. Mas realmente, né, você tem uma floresta úmida, como você falou, próximo a montanhas, assim por diante. Isso é legal.
Exatamente.
Isso é legal de estar tá mostrando para que a gente também possa abrir um pouquinho a nossa visão. Porque quando fala em Caatinga, em répteis da Caatinga, que nós vamos conversar mais hoje, vamos bater esse papo, a gente fica muito restrito. Pô, será que é só porque está muito seco? E se eu não me engano, acho que tem uma foto sua de perfil, agora não lembro de que rede social. Ah, não, foi a foto que foi utilizada até aqui pro canal, que você está segurando um réptil, um lagarto, e está num. Parece um pântano ali, não sei.
É,
Parece...
esse Esse foi bom tu falar isso, assim, algumas pessoas algumas pessoas da Caatinga me perguntaram: "Ah, que bicho é esse?" e tal. E aí foi uma, na verdade, uma talvez uma infelicidade de usar aquela foto, porque aquela espécie não é da Caatinga, né? Ela é do Pantanal. E talvez por esse momento da gente ouvir tanto do Pantanal e de estar tão apegado ao Pantanal, né? Mas aquela é uma espécie, né, semi-aquática, né, de lagarto do Pantanal. Então, ela não ocorre na Caatinga, embora a gente tenha representantes grandes, pesados, bonitos, como aquele aqui na Caatinga. E a gente também tem na Caatinga ambientes úmidos, alagados, né? Não como o Pantanal, né, que é a maior planície alagada, né? Mas a gente também tem ambientes assim, né? E espécies que usam esses hábitats, né?
Pô, legal. Show de bola. Pô, legal. Eu até fiquei imaginando, pô, como que ele conseguiu tirar essa foto? Mas onde que foi, né? Que momento que foi? Mas legal, então. Então a gente abriu aí a nossa mente para ver o ecossistema da Caatinga e a importância, como você falou, né? A maior floresta semiárida aí da América do Sul. Então, olha a importância que nós temos na América do Sul em relação aos nossos biomas, aos nossos ecossistemas. E como o papo de hoje é sobre lagartos e serpente, tá? Eu vou fazer a pergunta aqui, né? Por que evolutivamente serpentes são lagartos, né? Como que eu consigo entender? Porque a gente escuta falar, né? A serpente, né? A cobra é um lagarto, foi um lagarto, mas qual que é a relação desses dois animais?
Né? Isso é bem legal, assim, de falar evolutivamente, né? Trazendo evolução para tudo na biologia, né? Já teve uma live aqui no canal do Bioresumo, se eu não me engano, da professora Natália, falando sobre algas, e ela explicou bem isso, né? O que é um grupo natural, o que é um grupo evolutivamente monofilético, né? E é exatamente isso que ocorre quando a gente se refere a lagartos, né? Lagarto não é um grupo natural. Lagarto é uma convenção, né, que o uso, né, cotidiano fez, né? Serpentes são um grupo natural. E só relembrando um pouquinho esse conceito, né, desse grupo natural evolutivamente, monofilético, é que todas as serpentes, da pequenininha que vive embaixo do folhiço à píton asiática, elas compartilham um ancestral comum, evolutivamente. Então, todas as serpentes estão ligadas por esse ancestral. Elas são um grupo único. Todas as serpentes derivam de um mesmo ancestral. Quando a gente fala de lagartos, não é verdade isso, né? Existem alguns lagartos que são muito mais aparentados evolutivamente com serpentes do que com outros lagartos. Então, vocês devem conhecer, né, o Teiu, né? O Teiu está mais próximo de alguns serpentes, por exemplo, do que de vários outros lagartos. E aí você começa a invocar: "Ah, mas ele tem quatro pernas, né? Ele tem pálpebra e por aí vai, várias características, né, típicas de lagartos." Mas aí a gente tem que invocar vários mecanismos evolutivos, processos, né, de diversificação, e entender que o grupo que une lagartos e serpentes, e é um grupo natural, chama squamata ou squamata, né? São os répteis escamados. E é um dos grupos mais biodiversos de répteis, né? Junto com as aves, são mais de 10 mil espécies. Então, esse grupo, sim, e aí a gente pensa que, evolutivamente, existem lagartos que são predadores de topo de cadeia, como muitas serpentes, existem lagartos diminutos que comem só cupim, como alguns serpentes também. Então, na verdade, é o nosso desconhecimento sobre essa diversidade, as origens e as relações entre essas espécies que promove isso. E aí, tem algum problema, né? Eu me referi a lagarto, a lagartixa, a calango, né? Dependendo da região, dessa forma, do ponto de vista de nome popular, não tem nenhum problema. Mas, evolutivamente, é importante a gente saber que um teiu, né, e uma lagartixa, né, podem estar muito mais distantes do que um teiu e uma cobra cipó, por exemplo, né? E aí a gente, evolutivamente, as serpentes, né, estão dentro desse grande grupo de répteis escamados que a gente, para tornar lagarto monofilético, a gente teria que tratar todas as serpentes como lagartos ápodes, né? Existem outros lagartos que são ápodes e que não são serpentes, mas todas as serpentes seriam lagartos, né? A única forma da gente naturalizar lagarto entendendo dessa forma. Então, evolutivamente, eles são ramos, né, descendentes, né, de um mesmo ancestral, que é a origem dos répteis escamados.
Ah, só... Não, só para tirar uma dúvida, quem está assistindo, né, quando o Daniel se referiu a ápodos, são animais que não têm patas. Né? Então, a gente usa muito em anfíbio isso, né, no ensino médio, mas só para tirar dúvida. Pô, então, legal, é uma doideira isso daí, porque popularmente foi o que eu imaginava, acho que muitos devem imaginar. Bom, tem pata, é lagarto, não tem pata, é cobra e acabou. Mas, como você explicou aí, o Teiu, você deu até um exemplo que é um lagarto muito conhecido no Brasil todo, né? Tem vários ecossistemas. Então, tem Teiu que é mais próximo de cobra do que de próprio lagarto, né? Isso, pô, é uma informação importante aí. Acho que essa daí foi a melhor forma da gente entender. Porque quais são as outras características, vai? Tirando, sem ser as patas, assim, você falou das pálpebras também, que dá para diferenciar mais ou menos, assim.
Bem, são um grupo, né? São cobras e lagartos estão tão misturados com a diversidade de características tão grandes que é difícil até a gente encontrar uma única característica que não tenha exceção, né? Aí eu vou começar falando que essa redução dos apêndices locomotores, né, redução das patas, né, das pernas, aconteceu diversas vezes, dezenas de vezes dentro da evolução, né, desses répteis escamados. Então a gente tem lagarto que tem membro bem desenvolvido, tem lagarto que tem membro pouco desenvolvido, tem lagarto que não tem dedo, que tem um membro, mas não tem dedo, tem lagarto que tem menor número de dedos, tem lagarto sem nenhum membro mesmo, sem dedo, sem dígito, sem nada.
Acaba
E
sendo
ainda
confundido com
assim,
cobra.
exatamente, ele acaba sendo confundido como cobra, com nome popular de cobra, mas que estão muito mais próximos de outros lagartos,
Ah,
né?
que
Então
doideira, hein?
acaba que biologicamente são lagartos. Então, seja, por exemplo, eu comentei sobre as pálpebras, né? A lagartixazinha que vocês estão vendo aqui em cima, né? Isso é um boneco, né? Mas é uma lagartixa. Aqui no Nordeste, o nome mais popular, né, vinculado a elas é briba, briba, né? No norte, por exemplo, chamam de osga, né? No sudeste eu costumava ouvir mais isso, né? Tem lagartixa, mas tem também, acho que taruíra, não sei, acho que é um nome assim.
É uma coisa como
E
lagartixa só.
lagartixa, né? E aí esses lagartos aqui não têm pálpebras também. Então olha que, né? É uma característica muito mais, né, que os aproxima das serpentes, mas evolutivamente eles estão bem separados. E aí, se a gente pensar em ouvido externo, né? As serpentes não têm ouvido externo, não têm pavilhão auditivo, não têm orelha. E a grande maioria dos lagartos tem, mas aí tem exceções que não tem também. Então, uma das características, das poucas características, né, que talvez segregue, separe todas as serpentes dos lagartos, é a sínfise, né? A fusão do eixo, dos ossos do queixo. Então, as serpentes, elas têm as duas mandíbulas separadas. Isso é, inclusive, uma das características que permite aquela grande amplitude da boca para se alimentarem sem membros, né, sem a ajuda dos membros. E os lagartos têm queixo, como nós temos, né, a fusão das duas mandíbulas, né, num osso sinfisal. Eu acho que essa é uma característica mais. Mas imagina, a gente tem que preparar o crânio, ver os detalhes cranianos, né, para a gente entender isso. Então, é melhor entender que evolutivamente eles são a mesma coisa, com suas diferenças, e que popularmente a gente tem toda a liberdade de chamar de cobra, de lagarto, de lagartixa, de calango, de enfim.
E isso que eu acho que é importante, né? O nome, eu acho que ficar decorando nomes, acho que não é o importante. O importante é entender a biologia ali, a fisiologia, a ecologia do animal, para a gente entender melhor como proteger esse animal, como conviver com esses animais, porque são animais que, tanto cobra, pior ainda, né? Porque a gente tem uma visão de um animal assassino, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, um lagarto, quando aparece, as pessoas com medo, às vezes é um medo mesmo, já tenta matar. Cobra, foi o que eu falei, cobra, a maioria tem uma visão de que ela vai atacar todo mundo, né? Essa é a visão que muitos têm. Então, às vezes, aprender um pouco mais da biologia, da fisiologia, ecologia desses animais, E não ficar só restrito a nomes, assim, como você falou, né? Um nome popular. Às vezes até facilita para a gente entender. Fica até mais fácil para a gente entender o que que é o quê só. Mas beleza.
É, Mariana, eu acho que isso dá importância deles, né? Da gente estudar a importância dos bichos mesmo, né? Nos ecossistemas e às vezes, sobretudo, diretamente para o homem, né? Existem vários organismos, né, que têm importância direta para o homem. Alguns répteis escamados têm essa importância direta, né? E aí, se você me dá a liberdade, né, de falar aqui, a
Pode falar.
gente tem vários perfis, né? Perfis em redes sociais que estão fazendo essa divulgação científica da importância das serpentes, dos lagartos, né? Recentemente foi criado um perfil no Instagram que é o Conhecendo as Serpentes. Tem um também que é de nomes populares, né? Que valoriza isso, né? Desse link desses animais que não são carismáticos, né? Que não são fofobichos, né? E com a grande importância de aproximar a sociedade deles, da gente conhecer eles por nome, da gente entender a importância deles, né, no ecossistema e também com benefícios, né, diretos para o homem, né, para o ser humano.
Não, você falou um negócio muito legal aí dos fofobichos, né? Porque é aquilo, né? Criam imagem de determinados animais como sendo fofinhos e outros maldosos, vamos dizer assim. E às vezes é o contrário, como a gente que é da área da biologia, muitas vezes tem animal que aparentemente é o fofobicho lá, fofinho, mas você tem que ficar muito mais atento porque ele é um animal muito mais agressivo do que propriamente uma cobra, que às vezes vai olhar ali um nós, ali no ambiente, um animal de grande porte, ela vai acabar fugindo. E tem alguns, os fofobichos, como você falou aí, que vai acabar atacando a gente de alguma forma. Eu falo isso porque quando eu era estagiário, eu fiz estágio em aquário e nós tínhamos os pinguins. Era um animal que quando eu entrava no recinto, eu ficava mais atento, porque você normalmente você vai se abaixar para fazer a manutenção ali do ambiente ou para dar alimento. E são aves que normalmente atacam o seu olho com o bico. Então, se você não ficar atento, ela fica vai direto pro e é o fofobicho aí que você acabou de citar. Tem um monte de gente aqui fazendo pergunta, tá bem legal aqui. Tem algumas pessoas agradecendo, você, Daniel, falando aí da Caatinga, agradecendo você por tá dando essa informação realmente da Caatinga. Teve uma pergunta aqui bem legal, né? Tá perguntando por que que você resolveu estudar lagartos e serpentes, ou lagartos e cobras?
Isso é legal, assim. Como eu falei, eu sou meio naturalista, né? Inato, antes de ser biólogo, de ser cientista, de ser professor. E eu tive a satisfação de ser criado no mato mesmo, assim, no sertão. Meu pai era geólogo, me levava muito para o mato e conhecer as plantas pela casca da árvore, pelo cheiro da folha, as aves pelo canto e tudo mais. Então, nesse contato com a natureza, eu sempre gostei muito dos lagartos, assim. Então, a gente tem o teiu, que no sertão nordestino a gente chama mais de tejo. Tem os tigibus, né, que são outros lagartos grandes, as iguanas, que a gente chama camaleão, o calango cego, que não é cego, né, mas assim, tem vários bichos que me atraíam muita atenção. Então, o que me fez na biologia, né, começar já estagiando e fazendo iniciação científica com répteis, né, foram os lagartos. Eu não tinha intenção de trabalhar com serpentes, eu não sabia desse link evolutivo entre eles. Mas se você olhar meu currículo hoje, assim, como cientista, tem talvez a mesma quantidade, né, de trabalhos e de publicações com serpentes do que com lagartos, justamente por esse entendimento evolutivo e essa conversão das pesquisas, né, em conhecimento sobre o grupo de modo geral. Então, assim, eu comecei a trabalhar, né, na graduação em ciências biológicas com lagartos porque eu sempre gostei dos bichos, né? E eu protegia, né, corria atrás de gato que eu via comendo lagarto e por aí vai. Então, eu sempre fui protetor dos calangos e das lagartixas.
Eu acho que é uma pergunta que muitos já devem ter feito para você, mas vamos lá. Não está no nosso roteiro, mas vamos lá. Já tomou mordida de lagarto ou de cobra?
Já tomei mordida de lagarto muitas vezes e de serpente já também me acidentei, nunca com serpente peçonhenta, né? Isso é uma coisa muito importante, Mariana. Assim, quem trabalha com os bichos efetivamente, a gente tem que trabalhar com protocolos de biossegurança para ter acidente zero, né? Então a gente tem capacitação de manejo, de contenção, de transporte para não acontecer acidentes. Então, as vezes que eu fui mordido foram vezes realmente acidentes, realmente, né? Tava todo mundo com equipamento, todo mundo com luva, com gancho no campo e a serpente foi mais ágil, né? E ela se driblou e me atacou. E sempre acidentes não de sem importância médica, né? Assim, que não causaram, né, danos, né? E de lagartos da mesma forma. Assim, às vezes a gente vai pegar um TU numa armadilha e ele pode morder, pode causar uma lesão grave na sua mão, mas nunca me acidentei. Eu acho que fui bem formado por minha orientadora de graduação, professora Diva, para ter isso na cabeça de acidente zero, né? Assim, de sempre evitar, de ter todo o cuidado. Eu acho que eu faço até uma chamada aqui, né? Alguns colegas, infelizmente, biólogos, na realidade têm essa falsa ideia de que crio serpente, ou levo mordida de serpente, de lagarto, e acha isso legal, né? De mostrar, eu já fui mordido por tantos bichos. Na verdade, isso só demonstra incompetência, né? Negligência,
Legal.
né? E incompetência de fazer o seu protocolo com segurança. Então, eu não me. Não fico, né, tirando vantagem porque já fui mordido. Na verdade, eu queria que nunca tivesse sido mordido, né? Em trabalho, isso seria, né, um troféu muito melhor a ser apresentado que eu já fui acidentado.
É, como aconteceu há pouco tempo atrás aí do rapaz que criava uma cobra. Peçonhenta,
Exato.
no caso, né? E depois acabou se acidentando. Isso é verdade. É bom você ter falado. Porque dói, né? Mesmo não sendo peçonhenta, tanto cobra como o lagarto é uma mordida que dói muito, né?
Dependendo da espécie, dói, mas independente da espécie, a gente tem que entender que toda boca tem uma microbiota associada, né? Então, se a gente levar uma mordida de um gato, de um cachorro, a gente pode entrar em contato com essa microbiota, essas bactérias, essas arqueas e, né, protozoários que causam, né, doença e que podem, enfim, gerar infecções, né, de pequena monta, mas que é um acidente, né, uma lesão que tem que ter cuidado. Então, a gente tem que ter esse protocolo de segurança
Legal.
perfeito, né?
Eu acho que quem trabalha muito com isso tem que ter uma atenção muito. Quando vai, que nem você estava explicando, né? Que quando vocês vão fazer coleta em campo, tudo. Eu acho que tem que estar muito focado ali, né? É bem intenso, eu acho.
Com certeza, com certeza. Tem que ter atenção redobrada e toda a equipe está,
Tá
né,
atento, né?
dedicada nisso, né, atenta nisso.
Ah, teve um, acho que uns 2 anos atrás, tinha um documentário, eu não lembro se era na National ou na Discovery, mas era um documentário que um cara da África do Sul, ele capturava serpente nas casas, o pessoal, elas entravam nas casas, o pessoal ligava e ele filmava, e teve uma vez que ele foi pegar uma mamba negra, se eu não me engano, só que estava dentro de uma piscina vazia. E assim, o cara é especialista lá, filmava anos, né? E nesse dia, olhando o vídeo depois, ele estava se tremendo. E depois ele explicou o porquê, por causa do data. Então eu acho que a atenção de quem está fazendo, né? Você tem que estar muito atento. Que nem você falou, né? A ideia é não ter acidente zero. Então, tipo,
Exato.
não ficar se vangloriando por, ah, já tomei picada, já não. E sim, por não tomar, porque a tensão deve ser tenso, dependendo do animal. No momento que você vai pegar ali, deve ser tenso, não é verdade? Não deve ser tão tranquilo assim.
É verdade, eu fui formado dentro de um serpentário, né? Na graduação, estagiei num serpentário e a gente manejava serpentes para limpeza do recinto, para alimentação, para extração de peçonha, mas embora a gente fizesse isso sucessivas vezes, né? A primeira vez que eu estava em campo, que eu tive que pegar uma cascavel, Eu suava, tremia, eu tinha toda a teoria na cabeça, eu tinha a técnica, eu sabia, eu tava com o meu gancho que eu usei, né, centenas de vezes, mas a primeira vez o coração bate mais forte. E ainda hoje, quando você vê esses bichos de importância, né, com poder, você sente a energia disso, né, é um momento especial. Então, mas o grande lance é isso, é ter a maturidade, a tranquilidade, a responsabilidade de trazer o respeito ao bicho e a técnica, né, na frente desse sentimento, né, dessa emoção do momento, assim. E hoje em dia é bem mais fácil a gente ter acesso aos equipamentos, aos instrumentos, a novos métodos, inclusive, para que o risco de acidente seja minimizado, né? Então, é bem seguro trabalhar com serpentes e pesquisar serpentes, incluindo, né, as peçonhentas, embora exijam todos os cuidados necessários.
Não, com certeza. Com certeza. Bom, e em relação quais são as espécies que mais conhecidas, assim, que mais temos no ecossistema de Caatinga, tanto de lagartos como cobra, assim, quais são as espécies que mais aparecem e o que nós temos de biodiversidade nessa parte?
Então, Mariana, a gente tem várias espécies, né, às vezes de um mesmo gênero, né, de um mesmo grupo, que onde quer que elas ocorrem, elas são as mais abundantes, né, são o maior número de bichos, é fácil a gente encontrar. E essas espécies talvez sejam as que eu trago aqui para ti, para citar, né? Então, na Caatinga inteira, e na verdade no Brasil inteiro, vocês aí no Sudeste devem encontrar a lagartixa ou calango, né, de parede, né, de muro, de casa, que de dia sobe nos muros, que come barata, escorpião, aranha e tudo mais. A maioria, né, dessas espécies, são várias espécies, elas são do gênero Tropidurus. Então, na Caatinga, a gente tem uma espécie que é Tropidurus rispidus, que está em toda parte, do litoral, na praia, dentro de casa, na serra, na Chapada Diamantina, ali está por toda parte, né? Amplamente distribuído. E onde quer que ele ocorre, ele é abundante. Então, é a espécie que primeiro a gente registra, né? E aí, obviamente, em alguns lugares é mais fácil essa detecção do que em outros, mas entre os lagartos, essa é a espécie número um, assim, na maioria dos inventários de comunidades, essa é a espécie mais dominante. Ela está o ano todo ativa, o ano todo a gente registra ela e ela é bem abundante, né? Tem muitos indivíduos. Já nas serpentes, talvez seja uma serpente que popularmente a gente conhece como corre-campo ou tabuleiro, né? Que é do gênero Philodrias. Então, vocês aí no Sudeste têm também várias espécies, né? Mas assim, uma espécie que é bem abundante desse gênero, né? Philodrias patagonienses aí. E aqui na Caatinga, Philodrias naterere. Também está em outros biomas, mas aqui na Caatinga, Philodrias naterere parece dominar, né? Do mesmo forma que a gente encontra o calango de parede em todo canto, a Philodrias naterere, né? Essa corre-campo ou tabuleira, dependendo da região, ela tá por todo canto também.
É peçonhenta essa ou não?
Ela tem veneno, mas ela não é considerada peçonhenta porque o veneno dela não tem importância médica, né? Então, o veneno dela é usado para matar as presas dela, né? Para ajudar na digestão, mas em seres humanos, né? Acidentes com Philodrias naterere não tem uma importância médica, então não tem alterações que justifique, por exemplo, ter um soro e ter que ir ao hospital e tudo mais. Ela não é agressiva, mas pode morder, né, para se defender. Então, não tem que ter preocupação com ela, mas ela é bem abundante. Só que a gente também tem uma serpente muito abundante, amplamente distribuída na Caatinga, que tem importância médica, né, que é uma das nossas jararacas, né? A gente tem várias espécies de jararacas no país. E aqui na Caatinga a gente tem a jararaca da folha seca, né? Que é a Botryops eritromelas. Ela é uma pequena jararaca comparada com a jararacu-sul, por exemplo, aí no Sudeste. Mas a importância da picada dela é muito grande, né? Ela é a mais importante causadora de acidentes ofídicos, né? Por picadas de serpentes aqui no Nordeste.
Caramba, eu acho que são essas que causam mais medo ou preocupação para nós, né, a população em geral. Quando fala normalmente de cobras, serpentes peçonhentas, né? E em relação a animais, né, tanto lagarto como serpente, quanto cobras, quais que estão mais ameaçados, assim, em extinção, principalmente na parte da Caatinga?
É, Mariana, essa pergunta é legal porque desde 2019 a gente tem uma iniciativa do ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, vinculado a universidades em todo o Nordeste, dezenas de pesquisadores participando, numa ação, né, num projeto que chama Plano Nacional, Plano de Ação Nacional, né, para conservação dos anfíbios e répteis ameaçados, né, no Nordeste, na Caatinga. E esse Pan Nordeste, como a gente fala, né, os pesquisadores fazem listas daquelas espécies que são mais ameaçadas, né, seja porque ocorrem só em um pequeno lugar, são microendêmicas, seja porque a população está em declínio já e já é observado isso, seja porque a quantidade de informação é muito pouca, mas sabe-se que o habitat está sendo ameaçado, né, impactado de forma muito intensa. Então, esse Pan Nordeste, né, esse plano de ação nacional, ele lista cerca de 80 espécies, né, de répteis no Nordeste inteiro que estão ameaçados ou quase ameaçados de extinção. Então, são muitas espécies. E aí eu poderia citar alguns aqui, mas geralmente são espécies pouco conhecidas, né? Tem algumas de importância médica, que causam acidentes, tem outros lagartos que são extremamente difíceis de detectar. Serpentes, por exemplo, que só ocorrem nas dunas do Rio São Francisco, só ocorrem lá. Alguns lagartos que só ocorrem nos brejos de altitude, né, nas áreas mais úmidas do domínio Caatinga. Então, posso citar aqui alguns nomes, mas o nome científico acho que não vai ajudar muito. Então, assim, a gente tem mais de 80 espécies com risco, né, de extinção e que estão recebendo essa atenção desses pesquisadores para a gente prover, né, ações de conservação deles no menor prazo possível.
E você acha que tem a ver, né, essa parte desses animais estarem entrando em extinção, tem a ver com alguma ação antrópica aí ou não? É algo natural que. Porque assim, tem alguns animais que entraram, né, há anos atrás em extinção, decorrência a mudanças ambientais, o que são poucos, né? E hoje a gente tem, lógico, diversos ecossistemas que estão sendo afetados. Hoje, então, o Pantanal, não vamos nem mencionar, né, que está sendo ridículo ali o que está acontecendo. Mas assim, a maioria é devido à ação humana.
Sim, o impacto, né, ambiental mais importante para a perda de espécies aqui na Caatinga e em vários outros ambientes, é a perda de habitat, né? Perda, fragmentação de habitat. E muito dessa perda é consequência de ações humanas, ações antrópicas, né? É um efeito agudo ou crônico, mas dentro da extensão, né, da atividade humana. Então, aqui na Caatinga, particularmente, a gente tem uma prática de manejo agrícola que é bem complicada e que tem tudo a ver com o Pantanal, então eu vou, na verdade, aproveitar e falar mesmo, né, sobre isso, que são as queimadas. Então, o sertanejo, né, assim, os pequenos produtores, né, isso é uma cultura, na verdade, tradicional, é fazer a limpa do mato, né, da vegetação antes de fazer o plantio, e é uma forma de se livrar dessa vegetação é atear fogo, né, e essas queimadas locais têm grande potencial de, né, atingirem fragmentos florestais, né, fragmentos conservados e causar uma perda de habitat em lugares em que não necessariamente vão ser usados para o plantio. Então, essa perda de habitat por queimadas é um dos fatores mais importantes, né, ameaçando as nossas espécies. Porque se você perde o habitat, né, várias espécies que ocorrem, que dependem daquele habitat, vão ser afetadas. E a gente tem, como eu já mencionei rapidamente, né, várias espécies que são microendêmicas, que só ocorrem em pequenos habitats. Então, se a gente tem um impacto naquele ambiente, aquela espécie pode deixar de existir. E um outro impacto antrópico também, né, que está entre os mais importantes e que é histórico, né, dentro da colonização humana aqui no Nordeste, sobretudo após, né, a vinda, né, dos europeus, é a criação de gado, né, extensivamente, é o gado solto. E aqui no Nordeste, é a criação dos caprinos, né, é o bode, né, a cabra, solta extensivamente em pequenos e grandes produtores, né, causam grandes problemas de consumir a vegetação e fazer uma seleção, né, da vegetação. Eles são bem generalistas no que comem e causar uma diminuição da riqueza vegetal, que por consequência altera o clima, altera as condições, os recursos, e a fauna acaba respondendo a essa alteração da fisionomia, né, da vegetação. Então, a criação extensiva de caprinos aqui é um grande problema histórico e que é responsável por grande parte da perda, né, de riqueza que a gente tem na Caatinga. Essas são duas, mas tem várias outras, né, inerentes à atividade humana, mas essas duas são as principais.
É, eu acho que essa parte da queimada tá muito complicada, assim, que nem, até peço desculpa o pessoal que tá escutando agora, que a gente citou o Pantanal, né, muito, quer dizer, lógico que é, nós estamos falando sobre ciência, sobre animais, tudo, mas assim, é porque quando a gente vê algo do tipo, né, Pantanal, Floresta Amazônica, são dois ecossistemas extremamente úmidos. Eu convido qualquer um aí com uma caixa de fósforo fazer uma fogueira dentro lá do Pantanal, né? Não é tão fácil. Então, para você colocar fogo numa extensa área, como está acontecendo, não é sem querer que alguém foi ali com uma fogueirinha, porque é muito úmido, né? Que nem você estava explicando da Caatinga, na região mais seca, acho que é até pior ainda, porque o clima já vai ajudar a espalhar mais ainda esse fogo, né? Eu achei que eles não queimavam tanto nessa região. Achei que eles não utilizavam tanto fogo aí, cara. Sinceramente.
É, Mariano, eu acho que, assim, isso das queimadas, isso é bem típico aqui, e é algo tradicional na cultura, né, agrícola, historicamente. Mas eu acho que é importante, né, a gente aproveitar esse momento de ameaça, né, na Amazônia, de queimadas na Amazônia, no Pantanal. A Caatinga também está queimando. Semana passada a gente teve registros de queimadas grandes, né, não comparáveis ao que está acontecendo no Pantanal na Amazônia, mas queimadas grandes no Ceará e no Rio Grande do Norte, incluindo atingindo unidades de conservação, né, das poucas que a gente tem. Então, de importância, e que a gente não sabe realmente a origem desse fogo. Né? No Cerrado, a gente tem um conhecimento do histórico do fogo natural, mas na Caatinga isso não é comum, e muito provavelmente essas queimadas, né, são de consequência do uso humano. Mas em relação ao Pantanal, só aproveitando esse teu comentário, embora, né, a gente conheça a planície inundável, né, do Pantanal e dos ambientes úmidos, daqueles, né, locais, né, de atração de aves e de toda uma biodiversidade para aquelas planícies inundadas, a vegetação, né, do bioma Pantanal, né, também inclui, sobretudo, uma paisagens abertas e com sazonalidade também, né, vegetação, por exemplo, semidecídua e decídua. Então a gente tem, por exemplo, o Chaco vinculado ao Pantanal, que também é seco. Então a gente, embora o bioma seja conhecido como úmido, a vegetação queima, né? O folhiço, após o procedimento de perda de folhas, né, nessas vegetações que são decíduas ou semidecíduas, queima como palha, né? Então, assim, não é difícil fazer o fogo, e isso pode atingir realmente os fragmentos e causar grandes catástrofes, como que a gente está vendo lá. Não, apesar da planície inundada, né?
Não, o que eu digo, que não é esse tipo de incêndio, ele não começa ali, né, pouquinho, é o que eu quero dizer, né, ele não começa de uma forma, foi uma fogueirinha que saiu do controle, vamos dizer assim. São incêndios mesmo ali, provocado, como, né, a gente estava conversando, intencionalmente, normalmente para a agricultura, né? Normalmente esses incêndios, eles vão ser utilizados para a agricultura, só que, como você comentou, né, às vezes perde o controle, acaba pegando regiões específicas, onde tem, como você falou aí, tem animais específicos, né, só daquele microecossistema, daquela região. Isso, eu acho que é o pior que a gente pode ter, como você comentou. Então, tem espécies de serpentes que vivem naquele micro microecossistema. Destruiu aquilo, já era, não tem mais o
Já
que.
é.
Infelizmente, é um problema que nós estamos sofrendo aqui no nosso país. Mas e foi legal a informação que você passou, que realmente nós não temos essa informação, que na parte da Caatinga aí também está ocorrendo esses incêndios aí, que nem você falou, possivelmente não seja em grande massa, como está acontecendo no Pantanal, mas a gente não escuta a notícia. Esse
É verdade.
é o grande problema. A gente não escuta a notícia. Então, por exemplo, quem está aí está vendo o que está acontecendo, só que os demais estados acabam não conhecendo. E foi uma informação importante que você está passando para a gente aqui. Pode falar, você ia falar alguma coisa?
Não, acho que isso da negligência, né, da Caatinga, e já existem trabalhos mostrando isso, comparando o investimento mesmo financeiro de pessoas. Historicamente, a Caatinga tem sido negligenciada, né? A gente entendia a Caatinga como, até pouco tempo, até algumas décadas atrás, como pobre em riqueza de espécies, que não tinha endemismos e tudo mais, e na verdade isso era falta de estudo, né? Era falta de investimento em pesquisa e, né, em conservação, né? Daqui, hoje, nas últimas décadas, esse conhecimento tem alavancado e a gente sabe que a Caatinga é cheia de endemismos, tem uma alta diversidade, como eu falei, né, é a região semiárida mais biodiversa do globo. Então, a gente tem que realmente trabalhar, e eu acho que essa live é uma oportunidade disso, de aumentar a valorização desse bioma. Se tiverem biólogos aí na graduação e querendo pensar em fazer trabalho de conclusão de curso, monografias e pós-graduação, saiam dos seus ambientes, venham para a Caatinga, venham para as pós-graduações daqui, venham pesquisar esse ambiente, né? Vamos tentar tirar esse atraso histórico de acumulação de informação e contribuir de forma geral, né, para a conservação de modo geral.
Legal, não, isso que você falou, perfeito, Daniel, perfeito. Vamos estudar mais os nossos ecossistemas.
Isso.
De toda parte do Brasil, acho que a gente tem que sair mesmo só de um polo ali, de um conhecimento. E o que você estava comentando agora vai em contrapartida à nossa próxima questão aí, né? Estamos chegando já próximo do fim, mas existem muitas pesquisas aqui no Brasil relacionadas a lagartos e serpentes da Caatinga. Em relação a fora, tudo bem, a gente não tem um ecossistema, mas nós temos ecossistemas em outros países parecido com a Caatinga. Você tem alguma informação sobre isso? Como que está o estudo aqui no Brasil e fora, né? Não é o mesmo ecossistema, mas parecido. Você tem alguma informação?
Mariana, assim, isso é um pouco pegando a deixa do que eu acabei de falar, né? Assim, até os anos 2000, a acumulação de informação sobre o bioma Caatinga era muito limitada em todos os âmbitos, né? Em todo e qualquer táxon, né? Grupo de organismo. Era muito limitado, geralmente é restrito aos grandes centros, né? As proximidades dos grandes centros, que é onde tem as universidades, que é a fonte mór de informação científica que a gente tem no nosso país. Então, os pesquisadores, por facilidade logística, acabam trabalhando no quintal de casa, né? Acabam trabalhando próximo às universidades. Só recentemente a gente teve a interiorização, né, em massa das universidades, e, consequentemente, grande parte do interior, do sertão nordestino, era desconhecido. A gente ainda tem extensas regiões pouco conhecidas, né? Mas dos anos 2000 para cá, nesses últimos 20 anos, a gente tem acumulado exponencialmente, né, informação, assim. É muito crescente o número de pesquisadores do Brasil todo que vieram para essas universidades, né? E incluindo pesquisadores, né, que trabalham com anfíbios e répteis, né, e acabam gerando informação sobre esse grupo mesmo. Mas pesquisadores, né, biólogos, né, na ação das ciências biológicas de forma geral. Então, dos anos 2000 para cá, a gente tem mudado os paradigmas completos sobre a biodiversidade da Caatinga, embora a cada ano, né, a quantidade de informação que a gente provê é muito grande. Sempre tem coisa, né, a descobrir, e a tendência, né, se a gente tivesse um maior investimento, ou a manutenção do investimento na produção científica, era que a gente rapidamente, né, se aproximasse com o acúmulo de informação que nós temos para Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, como, né, que são historicamente mais valorizadas nesse sentido de biodiversidade. Já em relação a outras regiões do planeta, né, a gente geralmente se compara, né, em termos de sistemas ecológicos, a outras florestas sazonalmente secas, né? Na América do Sul a gente tem vários exemplos, e outros ambientes semiáridos, que, espalhados pelo globo. Né? Mas isso depende muito da política, né? Da educação, né? Da concepção de que estudar a natureza e entender e conservá-la é importante. Então, por exemplo, na Austrália a gente tem vários ambientes semiáridos e áridos extensamente estudados, a galera conhece cada metro quadrado. E na África também, né, tem algumas regiões muito bem conhecidas, enquanto que na América do Sul a gente tem, na verdade, grandes ameaças às nossas áreas de florestas secas, sazonalmente secas, e às regiões semiáridas. Né? Então, a gente, na América do Sul, de forma geral, a gente tem pouco conhecimento comparado ao resto do mundo. Mas é como eu digo, a gente precisa de mais lives como essa, a gente precisa discutir ciência, a gente precisa valorizar mais esse conhecimento sobre o meio natural que nos, né, que nos cerca, e valorizar, bem, a diversidade que nós temos de ambientes e de, né, de animais, de plantas, de micro-organismos de forma geral.
O que você falou, perfeito, assim, do pessoal tentar, por exemplo, ir para Caatinga ou até outros ecossistemas aqui no país para poder estudar. Eu acho que até dentro da... Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas eu até acho que dentro da academia, no Brasil todo, nós deveríamos ter um incentivo maior para trabalhos publicados aqui. Eu sei que a maioria dos artigos científicos que quem escreve, quem vai estudar, tem que ser em inglês para poder passar para o mundo todo, e isso eu acho importante. Mas eu acho que nós temos que ter estudar na própria graduação artigos de pesquisadores aqui no nosso país. Eu acho que isso ajudaria muito. E você foi perfeito quando você falou, né? Vamos sair aqui de grandes centros, vamos expandir essa parte de estudo, principalmente na Caatinga, como você falou. Acho que é uma como eu estava comentando, a gente tem só uma visão da Caatinga, né? A gente só, muita gente aqui comentou no chat, foi até legal, que a gente acaba tendo só a mesma visão, e você está mostrando aqui que é completamente diferente. O ecossistema tem uma diversidade muito maior do que a gente imagina, uma diversidade muito grande, como você está explicando, de lagartos, de serpentes que estão em lugares específicos. E se elas continuarem ali, quer dizer, elas precisam continuar ali porque é o habitat dela, mas está sendo destruído aquele habitat e ela vai sumir. Daqui a um tempo ela vai sumir. Então, acho que essa parte de pesquisa ela tem que aumentar mesmo. A gente tem que incentivar essa galera nova que está chegando aí para ir para essas regiões aí. E, pô, que nem você comentou, né? Você citou a Austrália aí, que tem regiões parecidas, vamos dizer assim, semiárido. E o pessoal conhece muito mais, né? E o Brasil tem um potencial muito grande, eu acho, também para isso. Vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso.
E você tocou num ponto importante, né? Que é assim, os nossos livros textos, né? Desde o ensino fundamental, educação básica, ensino fundamental e médio, os livros de biologia, os livros do ensino superior na graduação, né? A grande maioria dos exemplos são exemplos de fora, né? São exemplos internacionais. E isso não condiz com o momento atual de acúmulo de informação que a gente tem. Então, eu acho que, óbvio que existem iniciativas mais recentes de compensar isso, mas a gente tem que ter cada vez mais livros, texto, né? E comunicar isso. E não só livros, né? A gente está na época, né, da comunicação, da globalização de comunicação. A gente ter portais, canais, perfis, divulgação científica de toda forma, que valorize e que apresente as informações da nossa natureza para o nosso povo. Essa é a melhor forma da gente, como biólogos, né, ou como atuantes nas ciências biológicas, de fazer a sociedade valorizar mais né, e conservar realmente nossa natureza. Então, existem muitas iniciativas, livros, textos mais recentes, que são focados na nossa biodiversidade, mas eles não são tão famosos quanto os clássicos, né? Então, esse é um problema que a gente tem que mudar também, esse paradigma, tem que mudar o paradigma. E as novas gerações que estão nos ouvindo aí, os alunos do ensino fundamental e médio, a galera que está na graduação de biologia, façam a diferença, né? Busquem esses exemplos mais locais.
Legal. Daniel, o que, que você recomenda aí para quem quer seguir essa área que você estuda aí? O que, que você recomenda? Como...
Eu recomendo vir para Mossoró, fazer vestibular para vir para a UFERJA. Na UFERJA a gente não tem um curso de ciências biológicas, né? A gente tem curso de graduação em ecologia e biotecnologia, né? Que são áreas irmãs. Venham fazer a graduação aqui, hoje em dia, né? Com Enem, Sisu, você pode ir para qualquer parte. Então, quem puder, venha para cá. Mossoró é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, mas existem várias outras universidades, né, renomadas e famosas aqui no Nordeste. Venham para cá, aqui é um celeiro para quem quer estudar lagartos, serpentes, répteis, anfíbios de forma geral, né? Não precisa necessariamente ir para a Amazônia e ficar nos fragmentos de Mata Atlântica que restam, né? Vamos para o Cerrado, vamos para a Caatinga, para o Pantanal, para os Pampas, né? Mas eu vou puxar para a minha área, né? Então, venham para a Caatinga, venham para a UFERJA, a Federal Rural do Semiárido, e quem já está na graduação, vem fazer pós-graduação aqui, né? Vem fazer mestrado em ecologia, tem gente trabalhando com peixe, com mamífero, com réptil, com tudo, com aves, né? E, enfim, busquem esses caminhos, né? E eu acho que quem quer seguir nessa linha, né? Quem está na educação básica ainda, é pensar em escolher uma universidade em que você veja que tem pesquisadores se atualizando, produzindo informação, né? Que trabalham na área que você gosta. Quem já está na graduação, buscar pós-graduação, se quiser ser cientista, se quiser ser professor universitário, né? E pensar em encontrar pessoas que formem, né? Que ajudem nessa capacitação. Especificamente para quem está na graduação de ciências biológicas ou áreas afins, a gente tem uma tendência a olhar primeiro para o rótulo, né, para o peso da universidade, da instituição, do programa. Mas, às vezes, você está num lugar e buscando isso e chega lá e tem um orientador, uma orientadora que não lhe valoriza, que não tem atenção, que não, né, que não está atualizado, que já está fim de carreira. Então, assim, a gente tem que valorizar o legado, né, dos grandes pesquisadores, dos pioneiros, sempre com muito respeito, com gratidão por tudo. Mas a gente, eu posso dizer que tem uma nova geração de pesquisadores muito mais afinados, né, com o que se faz de ciência hoje em dia e com energia, com sangue no olho para fazer a diferença. E, bem, eu acho que vale a pena fazer essa busca carinhosa, assim, saiam, cortem suas raízes, saiam dos seus lugares, vão se capacitar fora e levem esse aprendizado de fora para o, né, pro seu lugar de origem.
Legal. Deixa eu falar, depois, se você tiver como me enviar os links da universidade, quem tiver interesse de procurar a universidade, você me passa, eu deixo na descrição do vídeo. Aí quem está assistindo aí, ou quem vai assistir o vídeo posteriormente, a gente deixa o link da universidade onde o Daniel trabalha, para conhecer um pouquinho mais da rural ali do semiárido, tá? Como o Daniel falou. E algum livro? Você tem algum livro aí que você recomenda, quem queira conhecer um pouquinho mais sobre serpentes e lagartos, da Caatinga aí?
Existem hoje, Mariano, várias iniciativas, né, assim, voltadas para a gente ter o conhecimento da biodiversidade, né? Então, assim, tem vários. Acho que o principal são guias de campo, né, que a gente chama. Então, certamente, se vocês colocarem aí no Google guia de campo, lagarto, serpentes, caatinga, vão ter alguns volumes, né, interessantes. Eu não vou indicar um aqui para os meus colegas herpetólogos, se não acharem que eu estou né, que eu tô favorecendo um em detrimento de outro, né? Mas existem livros recentes, né, bem, bem legais, assim, para você ver a foto do bicho, saber onde ele ocorre, o que ele come, se é peçonhento, se não. Então tem, né, eu encorajo rapidamente com essas palavras aí. Lagartos, serpentes, guia de campo, livro, né, da Caatinga, vocês vão encontrar e vai ser bem legal. E só aproveitando, assim, você pediu os links, né? Pra galera que está assistindo aí, que tem Instagram, né, Facebook, né, o laboratório que eu atuo, né, que, como pesquisador aqui na UFERJA, chama Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, é o LECA. E a gente tem perfis nas redes sociais, ainda incipientes, né, mas quem quer conhecer um pouquinho mais do que a gente faz lá, são dois pesquisadores, eu, Daniel Passos, e a professora Milena Vachlevski, e a nossa equipe de pós-graduandos, né, de iniciação científica, atuando aqui na Caatinga do Rio Grande do Norte, Ceará, né, dos lugares mais próximos. Então coloca lá, @leca.uferza, e vê lá nosso Instagram, procura no Facebook, LECA, Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, e segue a gente nas redes sociais, vê um pouquinho do que a gente está fazendo, a gente divulga nossos trabalhos. E eu vou passar realmente os links para ti, logo e essas coisas, para tu colocar nas bios aí das postagens e tudo mais.
Não, pode passar o link, a gente deixa na descrição aqui do vídeo. Os logos também a gente deixa lá no Instagram do canal BioResumo, tá? Então, quem conhece o canal pelo Instagram, né, do BioResumo vai ter essa informação. Quem conhece aqui pelo YouTube, a gente deixa o link aqui nesse vídeo. Perfeito. E aí o pessoal entra em contato, né, acaba conhecendo melhor. Daniel, eu queria agradecer muito a sua presença. Vou deixar aberto aí para os seus agradecimentos finais antes de terminar. Fique à vontade, cara. Pode falar o que você quiser. O canal é seu também.
Mariano, eu que agradeço, cara. Assim, fiquei surpreso com o convite, assim. Não sabia muito como é que tu tinha me rastreado. Durante a pós-graduação eu atuava na divulgação científica, então eu escrevia texto para blog, para alguns sites, e imaginei que algum texto desse teria minha assinatura ou fotos, né, dos bichos daqui, então pela internet. Mas assim, eu queria agradecer muito mesmo, assim, o convite, essa oportunidade de falar primeiro sobre lagartos e serpentes, né, que é o grupo que eu trabalho, mas também sobre ecologia, sobre comportamento e, sobretudo, sobre a Caatinga. Eu acho que foi uma boa janela de visibilidade, né, de estímulo para as futuras gerações. Então é isso, agradecer demais a ti e fico à disposição também do pessoal para tirar dúvida. Quem quiser enviar um e-mail, acho que não é tão difícil achar meu e-mail por aí, ou nas próprios perfis, né, das redes sociais do laboratório. Tira dúvida, conversa com a gente, fiquem à vontade e fico à disposição. E ao mesmo tempo super estimulo, né? Assim, te parabenizo pela iniciativa mesmo, assim, de valorizar as ciências biológicas, de estimular as futuras gerações a seguirem nesse caminho. E tenho certeza que o canal é bem promissor, assim, e espero ver o crescimento dele, acompanhar esse crescimento dele. E já fico honrado de ter participado dessa história, assim.
Na verdade, eu que agradeço, como no início do vídeo eu falei, agradeço muito a sua atenção, a disponibilidade que você deu. Eu queria agradecer também a todos os participantes aqui que estão nos assistindo até agora, estão fazendo comentários aqui. O pessoal está te agradecendo muito, Daniel, aqui no chat. Tem várias pessoas aqui te agradecendo. Falando muito bem de você, falando muito bem da sua didática, realmente você é uma pessoa aí que nos ensinou muito. E eu queria de novo então agradecer a sua presença, a sua participação. Quem está nos assistindo, continue seguindo o canal BioResumo no YouTube. Lembrando, tem lá no Instagram. No Instagram normalmente eu estou colocando todas as imagens, né, de quando vai ter live. Normalmente, né, até antes de começar o vídeo, eu estava batendo um papo aqui com o Daniel e foi uma coisa que ele falou: pô, como você me achou? Eu estou atrás de pesquisador do Brasil, a ideia é mostrar a pesquisa do Brasil. Lógico, normalmente eu sempre vou para a área da biologia, mas também quem está na área de química, física, a ideia é mostrar a pesquisa no Brasil, divulgar Foi com o que eu falei no início, a ideia é divulgar o que o nosso país tem de melhor, né? E aqui nós temos grandes pesquisadores que precisam ser incentivados e toda a pesquisa aqui também precisa ser incentivada. Então, se tiver algum pesquisador que tenha algum trabalho, queira entrar em contato, é só me procurar também, ou pelo Instagram, ou mandar e-mail, né? bioresumo@gmail, pode mandar e-mail por lá também. E mais uma vez agradecer, lembrar o pessoal que está assistindo, entre amanhã à noite, sábado de manhã, o áudio desse bate-papo aqui com o Daniel vai estar no Spotify. Só colocar lá bioresumo. Os outros bate-papos com os outros pesquisadores também estão lá, tá? Então queria agradecer muito. Daniel, um abraço. Continua aí que eu já vou conversar com você. Eu vou encerrar aqui a live, né? Então estou encerrando a live. Muito obrigado mesmo pela sua participação e o canal é seu. Qualquer novidade, se você quiser, pô, tem um assunto novo aí, quero falar, pode entrar em contato a todo momento. Certo? Pessoal que
Valeu,
está.
pessoal. Valeu, Mariano.
Pessoal que está nos assistindo, até mais. Quinta-feira tem mais uma live legal aí, tá? Então, agradeço a todos. Até mais, pessoal.